um sentimento muito presente à nossa realidade humana, sobretudo nos nossos dias, é o medo. Inúmeros são os medos da nossa vida. A gente tem medo da violência, a gente tem medo do incerto, daquilo que a gente não consegue prever. A gente tem medo de perder o emprego, de ficar sem salário, de não ter condições de vida. Eu próprio tenho inúmeros medos. Tenho medo de não dar conta da minha missão, tenho medo de ser incompreendido. Tenho, como qualquer outra pessoa. Tenho medo de viver em desconformidade daquilo que eu sei que preciso viver. São muitos os medos da vida da gente, muitos. E é exatamente num contexto como esse que a gente ouve a palavra de Deus nos falar de medo. Porém, Jesus, na leitura do Evangelho, nos diz: não tenhais medo. Não tenhais medo. É a exortação que o Senhor nos faz. E é isso que tem que cair como semente no nosso coração e germinar e dar fruto. E o fruto da palavra de Deus é vida, hein? A gente precisa viver a palavra de Deus. E se a palavra de Deus hoje nos fala, não tenhais medo, de fato, a gente precisa caminhar na vida lidando com esse sentimento que é tão humano e que é tão presente nas nossas vidas. E como lidar com o medo? Ora, a resposta para os nossos medos, irmãos, é a confiança no Senhor. Nós precisamos confiar em Deus. Nós precisamos ter a certeza de que Deus é por nós. Isso nos vem da fé e de uma vivência de fé muito bem construída, muito elaborada. Entretanto, viver a fé não produz ao nosso redor um campo de proteção. Não, absolutamente. Nós estaremos sujeitos a toda a incerteza da vida. Toda. Nós não seremos melhores do que ninguém. Estaremos sujeitos, sim, à violência, à incompreensão, aos desafios, às inseguranças. Todos nós. Entretanto, confiando no Senhor, a gente vai lidar com tudo de uma forma melhor. E quando eu falo de uma forma melhor, isso significa que a gente vai processar tudo o que nos acontece, e de tudo o que nos acontece, a gente cria um degrau que nos leva para cima. Estou doente, uma doença grave. Ó, Deus me abandonou. Deus esqueceu de mim? Absolutamente. Deus nos dá e nos permite atravessar inúmeras experiências na vida como oportunidade de crescimento. Até uma doença grave. Até a violência que às vezes a gente sofre. Até os desentendimentos que acontecem nas nossas vidas. Degraus que nos levam para cima. Oportunidade de reforçar a nossa confiança em Deus. É claro que a gente reza: livrai-nos do mal, Senhor. E a gente pede isso com muita insistência. Mas muito mais do que livrai-nos do mal, a gente pede a graça de fazermos a vontade de Deus. E às vezes a vontade de Deus é desafiadora para todos, para todos. Não tenhais medo, diz Jesus, na leitura do Evangelho. A nossa liturgia da palavra começa com um trecho do livro do profeta Jeremias. fenômeno do profetismo na história do Antigo Testamento surge num contexto em que se percebia o hiato entre a lei de Deus e a vivência do povo. Ora, domingo passado nós falávamos exatamente disso. A condição para aquela parcela da humanidade se considerar povo de Deus era a vivência da lei. Mas nem sempre eles conseguiam. Faziam a experiência da infidelidade, dos descaminhos, esqueciam o Senhor. E é nesse contexto que surge o profetismo. Jeremias, Isaías, Ezequiel, Daniel, tantos e muitos outros. Qual é o papel do profeta na história do povo do Antigo Testamento? Era sinalizar o caminho e apontar, sobretudo, os descaminhos. Isso causava um desconforto. Todo profeta era malquisto. Todo profeta foi assassinado por conta dos seus opositores. E é exatamente isso que a gente ouve na leitura do profeta Jeremias, nesse 12º domingo do tempo comum. Eu ouvi as injúrias de tantos homens e os vi espalhando medo. São aqueles inimigos de Jeremias que tramam contra ele, que lhe preparam armadilhas. Mas diante disso, o profeta se amedronta? Não, absolutamente. Porque o profeta confia em Deus. O profeta tem a certeza de que a sua missão é missão que Deus lhe deu. Então ele vai à frente. É uma coisa que eu coloco muito para mim. Às vezes eu fico me perguntando, será que é esse caminho? Será que é assim mesmo? E uma coisa que eu me coloco muito é isso. Se não for da vontade de Deus, não vai acontecer. Por mais que a gente insista. Agora, se for da vontade de Deus, vai acontecer de um jeito ou de outro. Seja por aqui, seja por ali. Porque o Senhor Deus é quem realiza tudo. E quando a gente se abandona e confia na sua providência, a gente encara tudo o que tem que encarar na vida como oportunidade de crescimento. Por isso Jesus, na leitura do Evangelho, diz: não tenhais medo. E aí no final da primeira leitura, o profeta diz: o Senhor salvou a vida de um pobre homem das mãos dos maus. Esse e muitos outros trechos com essa mesma conotação são muito lidos na Semana Santa, quando a gente celebra a prisão de Jesus Cristo, seu julgamento, sua condenação injusta, sua morte de cruz. Ele morreu, ele era justo, mas ele morreu. Tramaram armadilhas e prenderam o justo. Mas o Senhor, que é justo juiz, o Senhor que é conhecedor de tudo que vai nos corações, o Senhor é a garantia da sua vida, no caso do Cristo, e da nossa vida. Então, irmãos, não tenhais medo, diz Jesus na leitura do Evangelho. Não tenhais medo daqueles que matam um corpo. Não tenhais medo de anunciar a boa nova do Evangelho. Não tenhais medo de viver a fraternidade, a solidariedade com quem quer que seja. Porque esse é o nosso papel no mundo. Nosso papel no mundo é criar uma cultura diferente, que deixa de lado o material e deixa de lado a ganância e o olho grande, e enxerga além e vê no outro o irmão, vê no outro aquele com quem a gente interage e com quem a gente cresce junto. Até as nossas relações humanas, elas são marcadas pelo medo. Ai, eu não conheço. Eu não sei de onde veio, não é das minhas relações. E a gente acaba criando um muro de divisão, e a gente acaba fazendo uma experiência de isolamento que não pode existir na vida da igreja. Jesus diz na leitura do Evangelho: temei, sim, aquele que pode jogar o corpo e a alma no inferno. Ou seja, o único medo que vale a pena sentir na vida é o medo de não corresponder à graça de Deus. Porque não corresponder à graça de Deus é se fechar para tudo isso. É se fechar para a salvação, é se fechar para a vida do céu, é se fechar para a boa nova do Evangelho, que cria uma cultura de solidariedade, de fraternidade, que nos torna sensíveis ao outro que sofre e a quem a gente pode socorrer. Esse é o único medo que a gente tem que ter na vida, o medo de não fazer a vontade de Deus nas nossas vidas. Porque não fazer a vontade de Deus nos exclui de toda essa graça, de todo esse contexto de graça que é a nossa fé, a nossa religião. Aí sim, é rejeitar o amor do Senhor. E aí, na segunda leitura da missa de hoje, na carta de São Paulo aos Romanos, o apóstolo diz que pecado, que é realidade humana, porque todos pecaram em Adão, uma vez que todos nós participamos da humanidade de Adão, o pecado, entretanto, foi superado, e muito, pela graça que Deus nos concedeu em Jesus Cristo. Jesus Cristo abriu-nos as portas da redenção. E tudo isso acontece por amor. Ora, se um Deus que nos ama com um amor tão intenso, a ponto de enviar seu Filho para morrer por nós, se a gente não se valer dele, se a gente não confiar nele, não vale a pena viver. São Paulo diz numa das suas cartas: quem nos separará do amor de Cristo? A fome? O perigo? A nudez? A espada? Nem as alturas do céu, nem as profundezas do mar, nem os abismos, nada, nada nos pode separar do amor de Cristo. E é com essa certeza que a gente caminha, irmãos. É com essa certeza que a gente enfrenta tudo na vida, tudo. Mesmo aquilo que é desafiador, mesmo aquilo que nos desestabiliza. Os medos que batem à nossa porta. Se nada nos separa do amor de Cristo, ora, então nós somos fortes e nós podemos tudo com a graça de Deus. Nós vencemos tudo com a graça de Deus. É claro que alguém pode pensar assim: ah, tá, a gente confia em Deus, a gente reza, a gente faz o bem. E quando acontece o mal na vida da gente, uma doença grave que eu não consigo buscar a cura, permaneça fiel, porque ainda que não seja nesta vida, na bem-aventurança do céu, Deus nos há de recompensar pela nossa perseverança na fé e na certeza desse amor infinito do Senhor. Por isso, para essa semana, que se abre com esse 12º domingo do tempo comum, nos valemos daquilo que nos diz o Salmo responsorial na sua terceira estrofe: humildes, vede isso e alegrai-vos. Vede a graça de Deus. Vede o amor que Deus vos tem. E alegrai-vos. E o vosso coração reviverá, se procurardes o Senhor continuamente. Nosso compromisso então é esse, para esta semana: procurarmos o Senhor continuamente. Fazemos a experiência de andar na presença de Deus, em fé, em oração, em confiança, deixando de lado os medos que porventura chegam até nós e batem à nossa porta. Não, a gente confia em Deus. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.